Que Deus nos abençoe, né? Mais um culto, que a graça do Senhor esteja conosco esta manhã. Este é o nosso pedido, nossa oração, né? Bom, gente, tinha sido dito da semana passada que eu ia trazer um outro tema sobre, sobre como ser um abençoador com as suas finanças, né? Mas, devido aos acontecimentos, Deus tem colocado um outro tema no meu coração durante essa semana. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu vou falar um pouco sobre o impacto de esperança na ressurreição de Cristo. O quão foi esse impacto e a esperança causada nessa ressurreição. Então, que se você estiver em casa, pegue sua Bíblia. Você que está em casa, se conecte agora com a Bíblia para que a gente fique mais por dentro do contexto. Se você estiver aqui também com a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 20. Você pode passar para a gente, por favor, também, Gabriel? A partir do verso 30 ao 31, Evangelho de João 20, versículo 30 ao 31. Perdão, Gabriel, 20, do 1 ao 10. Ok? Evangelho de João, capítulo 20, do 1 ao 10. Acompanha a narrativa comigo. Diz assim o relato de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro e ao sepulcro, viu e creu. Vamos ler o versículo 9, todo mundo juntos para enfatizar? 20, verso 9, 1 no 3 vai, 1, 2, 3, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre um dos temas central do cristianismo. O motivo de eu e você estarmos sentados aqui hoje, glorificando o nome do Senhor Jesus, é porque ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, como diz as escrituras, e apareceu diversas vezes aos seus apóstolos, e os comissionando a ir de por todo o mundo pregando o Evangelho. E em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as tribos, raças, línguas e nações. Então eu quero falar hoje sobre esse tema. E pensando nesse tema, eu quero pensar com vocês em primeiro lugar o objetivo do Evangelho de João. Coloca para nós, Gabriel, por favor, o objetivo deste evangelho. Eu quero que você leia comigo João 20, do 30, verso 30 ao 31. João 20, verso 30 ao 31. Acompanhe comigo o objetivo deste evangelho. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João descreve, relata este evangelho, mostrando que todos os sinais que Jesus fez, realizou, todos os milagres que Jesus realizou, ele escreve narrando aqui para nós, para que nós, lendo, observando, nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, possamos ter vida em seu nome. Este é o princípio, o motivo do Evangelho de João. Mas eu quero pensar com você também sobre o motivo do Evangelho de João. João vai narrar agora em sua primeira epístola. Você pode passar para a gente, Gabriel, por favor? Primeira epístola de João, capítulo 1. Coloca para a gente, por favor. Primeira João, capítulo 1, versículo do 1 e 2. Eu quero pensar neste ponto como o testemunho ocular da ressurreição de Cristo. O primeiro foi o objetivo deste evangelho. João narra o objetivo do evangelho, ao qual, porquê, o motivo ele escrevera. E agora, na sua primeira epístola pastoral, João vai nos descrever agora notoriamente o testemunho dele e dos outros apóstolos como uma testemunha ocular desta ressurreição, da ressurreição de Cristo. Então leia comigo o capítulo 1 de João 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto e com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos. Repete comigo o que ele fala: a vida eterna. Então, se João nos apresenta no Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus. Agora, na sua primeira epístola, João vai descrever que Jesus sendo Deus, ele como testemunha ocular, junto com os outros apóstolos, viram a sua ressurreição. E é por meio desta ressurreição, e vista ocular por meio deles, eles dão testemunho. E ele dá testemunho narrando aqui a respeito da vida eterna. João vai muito mais fundo. Se o evangelho de Mateus, ele vai narrar Jesus como sendo a linhagem de Davi, Lucas vai narrar como Jesus vindo como da linhagem de Adão, do evangelho de Lucas narrado para os gentios, o evangelho de Mateus para os judeus, o evangelho de Marcos, Jesus vai ser narrado na carta de Marcos como sendo aquele que seria enviado pelos profetas. E agora João vai muito mais a fundo, ele volta lá atrás antes de tudo acontecer. Ele vai no princípio, ele fala o que era desde o princípio e que temos visto, o Verbo. Aquele que era o Verbo estava com Deus, criando todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus era o Verbo, que estava com Deus criando todas as coisas. Como se diz, faça-se, e se fizeram todas as coisas. E agora João está narrando que este verbo que estava no princípio com Deus se manifestou e veio até os homens, até nós. O verbo se manifestou. E ele descreve que ele fala, acompanha no capítulo 1, versículo 1, que temos ouvido. Nós ouvimos os seus ensinamentos, andamos com o mestre, ouvimos sobre tudo que ele nos ensinou, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, contemplamos as coisas e os milagres que Jesus realizou, contemplamos todos os feitos que o mestre fez, e depois de contemplar, ele fala, com as nossas mãos, apalpamos, cara. Nós apalpamos com respeito ao verbo da vida, cara. É o testemunho ocular. O testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Vocês bem lembram que Tomé, na sua incredulidade, ele fala, se eu não ver o Jesus ressurreto e os furos das chagas em suas mãos, não crereis. Então Jesus se manifesta, aparecendo a Tomé e fala, põe aqui o dedo e vereis. Então João aqui está descrevendo esse testemunho. Jesus ressurreto. E a ressurreição de Cristo é o tema central da nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, cara, não haveria razão para que eu e você estivéssemos aqui, cara, glorificando o nome dele. Se Cristo não ressuscitou, nós seríamos as pessoas mais infelizes, cara, da terra. Se Cristo não ressuscitou, não haveria porquê de estarmos aqui e anunciarmos as boas novas. Mas Jesus ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós poderíamos dizer, apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, eu vou citar aqui, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse era o pensamento grego da época. Se não há ressurreição, vivemos de acordo com a nossa própria vontade, comamos e bebamos, porque não há esperança. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, não, por isso me esforcei para que o evangelho chegue até vocês. Este é o princípio deste evangelho. E eu quero pensar com vocês sobre esse testemunho ocular da época. O cristianismo, ele era a religião do caminho. O caminho da ressurreição. Jesus disse antes de subir aos céus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E através desse, sobre este testemunho da ressurreição, causou um impacto, cara, um impacto de esperança na época, cara. Um impacto de esperança que é a ressurreição de Jesus. E eu quero pensar em terceiro lugar, pode passar para a gente. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo traz um impacto de esperança para nós. Isso é uma verdade. E o diabo vem com a comitiva, sabe do quê? Da desesperança. Enquanto a mensagem do Evangelho, ela vem trazendo esperança para nós, esperança eterna, existe um sufocador dessa esperança. E ele vem com a sua comitiva também, uma comitiva de desesperança. Eu quero pensar primeiro com vocês sobre a comitiva da esperança. Mateus 28, capítulo 28. Lê comigo, Mateus 28. Versículo 1, parte B do versículo. Diz o seguinte: Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Agora eu quero que você leia o 5, verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. A comitiva da esperança. Maria, a Bíblia descreve Maria Madalena como aquela qual Jesus tinha libertado de 7 espíritos malignos, 7 demônios. E ela vai ali com outra Maria, e ela vai notar que o anjo mostra ela: vai lá e vê, o sepulcro está vazio. E aqui há uma comitiva da esperança, porque, veja adiante aqui, o anjo diz ao seu, vai, vinde ver onde ele já jazia, e depois depressa, e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali os vereis. Então, como o cristianismo era a religião do caminho, e os seus discípulos seguiam Jesus quando ele estava vivo, e agora os seus discípulos também seguem já o Jesus ressurreto, e Maria Madalena, ela tem a função ali de ir e anunciar essas boas novas: olha, vinde, vamos até a Galiléia, porque o Mestre vive, e ali nós o veremos, cara. Esta é a comitiva da esperança, cara. E Maria Madalena era aquela qual Jesus tinha ali, tinha expulsado 7 espíritos malignos, e diante deste testemunho de Maria naquela época, uma mulher, ela, diante da cultura judaica da época, um testemunho de uma mulher, ela não tinha maior evidência. Ela não, um testemunho de uma mulher, naquele contexto, uma mulher, ela não podia nem ir até um tribunal. Mas Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena. E assim é conosco. Jesus, ele expulsou ali 7 espíritos malignos, e a Bíblia diz que ele nos liberta do império das trevas e nos transpõe para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. E nós temos ali a função de sairmos pelo mundo afora e expormos e falarmos sobre esta ressurreição. E da mesma forma como Maria ali, o testemunho não era notório, hoje é a mesma forma. Nós saímos pelo mundo afora, narramos e falamos, damos testemunho da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, Jesus, o cristianismo é a religião do caminho, porque seus discípulos vão adiante, seguindo até a Galiléia para ver o Cristo ressurreto, e nós cremos que um dia nós veremos o Cristo ressurreto vindo nas alturas, e assim como os discípulos anseiavam estar com ele, nós anseiamos estar com Cristo ressurreto nas alturas para todo o sempre, cara. Essa é a comitiva da esperança. E Maria vai afora, ela vai gritando: vejam, os discípulos, o Mestre ressuscitou. Mas se a comitiva, existe a comitiva da esperança, o diabo também tem a sua comitiva, cara. E a comitiva do diabo, sabe qual que é? É a da desesperança, irmãos. Acompanha comigo Mateus 27. Versículo 62 ao 64. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embusteiro pior do que o primeiro. Agora veja comigo a partir do verso 11, Mateus 28, versículo 11. E indo elas quem? Maria e Madalena, cara. E indo elas, anunciando a mensagem de esperança, a comitiva de esperança. Indo elas, o que acontece? Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, se Maria Madalena ela vai com a mensagem de esperança, o inimigo ele quer sufocar essa mensagem de esperança, cara. Porque ali diante, a Bíblia narra ali que os guardas presenciaram a remoção da pedra, o anjo. E aqui os fariseus, eles dão ordens para que essa mensagem seja sufocada. Enquanto Maria caminhava, Maria Madalena ia a dizer aos seus discípulos sobre a ressurreição, vinha a comitiva dos fariseus e: olha, vamos sufocar essa mensagem. Vamos dizer, contar uma história ao contrário, cara. E aqui nós percebemos como o inimigo ele é astuto, cara. O inimigo ele sempre está em oposição aos planos de Deus, cara. A serpente ela enganou os pais no jardim com a sua falsa teologia. Ela enganou os planos primordiais de Deus ali. Mais para frente, a Bíblia diz que no Egito o faraó vai mandar executar todos os filhos do sexo masculino, atirando-os ao rio, para a qual viria depois dar na figura de Moisés, que seria o libertador do povo do Egito, o povo de Israel do Egito. O inimigo, ele se opõe com a sua comitiva, ele se opôs à reconstrução dos muros em Jerusalém, na história de Neemias. A comitiva do inimigo, ela se opõe àquilo que seria o maior genocídio do povo judeu, no livro de Esther, quando o Amã, ele vai e institula ali aquilo que seria a execução de todo o povo que viria a dar na genealogia de Jesus. O inimigo ele está sempre em oposição, querendo sufocar a mensagem do Evangelho. A Bíblia nos diz que quando Cristo nasceu, Herodes ele manda executar todas as crianças com menos de 2 anos, conforme descrito na profecia, com a exatidão. A Bíblia diz que no ano 64, até o imperador Nero, no primeiro século da igreja, ele atia fogo em Roma e ele põe a culpa nos cristãos, querendo sufocar a mensagem do evangelho, e muitos naquele tempo se apostataram. Então o inimigo, ele sempre vem com a sua comitiva da desesperança, cara. O diabo quer roubar a esperança da ressurreição de Cristo, cara. O inimigo tenta, de todos os jeitos, sufocar essa mensagem, cara. Hoje a comitiva do inimigo invade até os seminários teológicos, intitulando a teologia, a chamada teologia liberal, falando que Jesus, ele morreu não porque ele era o Cristo enviado de Deus, mas sim por rebelião a Roma. Vai falar que os apóstolos não foram martirizados, não por amor ao evangelho, mas sim por causa do contexto dos zelotes, que eram um grupo ali que faziam rebelião contra as forças do Império Romano. O inimigo, ele vem com a sua falsa teologia. Ele sempre quer sufocar a mensagem da ressurreição de Cristo, cara. Ele usa as suas astúcias, sua sabedoria. Mas eu quero pensar aqui em quinto lugar. Se a ressurreição de Cristo é o motivo do encorajamento dos apóstolos. Troca para nós aí, Gabriel, João 20, versículo 19. João 20, versículo 19. Eu quero pensar sobre esse ponto. A ressurreição de Cristo é o motivo do encorajamento dos apóstolos, cara. Acompanha comigo o que está escrito. 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo, cara, dos judeus. Os discípulos, eles estavam com medo dos judeus. E isso desconstrói toda e qualquer teologia que fale sobre a teologia liberal, porque da mesma forma que os discípulos estavam com medo dos judeus, eles temiam o quê? Eles temiam a morte, cara, porque o mestre deles tinha sido morto. Então eles estavam ali com medo da morte, mas a ressurreição de Cristo, ela traz um motivo de encorajamento para os seus apóstolos. Eles estavam com medo. A ressurreição de Cristo, ela combate a teologia liberal, porque os discípulos temiam a morte, e ela também combate também a teologia do gnosticismo, cara. O que era o gnosticismo? É a ideia de que o Cristo não tinha ressuscitado, mas ele ressuscitou com um corpo glorioso, cara. Corpo glorioso. Porque ele diz a Tomé: Tomé, ponte o dedo e vereis. Então ela... O nosso Senhor, ele ressuscitou com um corpo glorioso. Mas eles estavam com medo por quê? Porque eles estavam ali falando: olha, o nosso mestre morreu, e agora? E agora, o que fazer? Eles temiam a morte, temiam os judeus, temiam a perseguição pelos fariseus da época. E Jesus aqui, ele dá um grito de vitória, cara. Ele dá um grito de vitória, e nós, a partir disso, a gente pode dizer aqui, como o apóstolo Paulo nos diz, em sua carta, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória. Jesus venceu a morte aqui, e ele aparece aos seus discípulos para que eles ficassem destemidos, cara, diante deste glorioso evento, cara. E na linguagem do Apocalipse, no capítulo 20, o capítulo 21 vai descrever novos céus e nova terra. Na linguagem de Apocalipse, capítulo 20, quando três inimigos serão destruídos, o dragão, que é o inimigo, o diabo, o falso profeta, que é a igreja falsa, que prega a doutrina falsa, doutrina do materialismo, a doutrina do mundanismo, a doutrina que do sucesso, a doutrina do triunfalismo. Os apóstolos aqui, eles pregavam outra mensagem, cara. A mensagem que eles pregavam era a ressurreição de Cristo, cara. Vida eterna. Essa é a mensagem cerne do Evangelho. E ali vão ser mortos o dragão, o anticristo e o falso profeta, e o último inimigo a ser vencido antes de Deus realizar novos céus e nova terra é a morte ser lançada também no abismo, cara. Aonde que após o capítulo 21 se farão novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e a morte não existirá. Então eu dei uma olhada comigo sobre João, dei uma olhada no Evangelho de João 20, 19, mais uma vez. Como é que estava escrito ali? 20, 19. E ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Então Jesus aparece no meio deles, com o corpo glorioso, mas as portas estavam trancadas. Jesus não bate na porta, Jesus aparece no meio deles. E aqui fica uma pergunta muito interessante para nós: se as portas estavam trancadas, Jesus aparece no meio deles, por que então a pedra foi removida do sepulcro? Pedra foi removida do sepulcro para que todos pudessem ver, irmão. A morte não deteve, cara. A morte não prendeu. O túmulo está vazio, como diz a Bíblia. A morte não deteve. Jesus diz a Lázaro: Lázaro, chegou a hora. Ele tem o domínio sobre a morte, tem as chaves da morte, ele tem as chaves. E ali a pedra foi removida e ele chama Lázaro. E aqui nós vemos que, para nós que cremos, aquele que crê não morrerá eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E aquele que vive crendo em mim não morrerá eternamente. Jesus, essa é a esperança daqueles que creem em Cristo, cara. Lázaro creu, Lázaro ressuscitou. Nós cremos, mas nós ressuscitaremos ao som da última trombeta. Ali é uma linguagem que Jesus, ele fala: Lázaro dorme. Na linguagem fala como que o nosso corpo está dormindo. Mas quando nós, um convertido, ele morre, nosso espírito vai direto para estar com Cristo. E o nosso corpo está dormindo, descansando. Mas ao som da última trombeta, como está escrito lá em Daniel, capítulo 12, aqueles que dos mortos ressuscitarão, uns para a honra e outros para a desonra eterna, cara. Nós, em espíritos, nós teremos um corpo glorioso, juntamente igual ao corpo de Cristo, cara. É isso que a Bíblia nos diz. Então, morrer para um cristão é estar com Cristo, cara. Como o apóstolo diz em Filipenses, preferia estar com Cristo porque é muito melhor, extremamente melhor. Então nós cremos nessa eternidade, cara, pela ressurreição de Jesus, cara. Mas eu quero, em último lugar aqui, sexto lugar, se a ressurreição de Cristo ela trouxe um impacto de esperança com a sua comitiva da esperança, eu quero agora pensar com você se a ressurreição de Cristo ela é um impulso para o martírio. João 20, 19, mais uma vez. Como estavam os discípulos? Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus e pôs no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Então os discípulos eles estavam com medo da morte, com medo da perseguição. E Jesus aparece diante deles, mostrando para eles, eu venci a morte, cara. Eu sou aquele. Como ele diz lá, na ressurreição de Lázaro, eu sou antes de tudo, eu sou, cara. E os discípulos estão medo. Então eu quero pensar com vocês o porquê desse aparecimento. Olha comigo. Jesus, primeiramente, ele aparece, João 20, a partir do verso 19, diz assim, Jesus aparece, Almeida aqui distribui para a gente, Jesus aparece aos discípulos, primeira vez Jesus aparece, narrado em João, Jesus aparece aos discípulos, depois Jesus aparece novamente, por causa da incredulidade de Tomé, segunda vez, narrada no Evangelho de João, Jesus aparece novamente aos discípulos, onde ele diz aqui para Tomé, põe-te o dedo e vê as minhas mãos, vês? E depois, Jesus vai aparecer novamente, quando os seus discípulos estão pescando, cara. Capítulo 21, verso 1, depois de tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberiades. Agora fica uma pergunta para nós, para que Jesus apareceu diversas vezes aos seus apóstolos? Para quê? Alguém sabe? Para que creiais, irmão, na vida eterna? Para que creiais, cara? Porque os seus discípulos, eles estavam amedrontados, eles estavam já pescando, eles tinham retornado, Pedro tinha retornado à antiga profissão, ele fala, olha, o mestre morreu, acabou. Acabou a esperança para nós. E agora? O que fazer? Mas Jesus aparece uma vez, Jesus aparece duas vezes, Jesus aparece terceira vez aqui, narrado no Evangelho de João, junto ao mar da Galiléia, e agora é uma observação muito crucial, porque Jesus vai se manifestar da mesma forma como ele tinha se manifestado no chamado de Pedro, e Pedro estava ali pescando, e acompanha comigo a narrativa 21, versículo de número 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-se os outros, também nós vamos contigo, e saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vocês bem lembram como Jesus se manifesta na pescaria de Pedro? Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu, não. Então Jesus diz o seguinte, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim o fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes, cara. Então, João diz, é o mestre. E Pedro pula na água e vai até o mestre. E agora, Jesus ele vai fazer uma interrogação com Pedro, a qual é muito similar à interrogação que Pedro teve no Sinédrio, quando Jesus estava sendo interrogado. E lá Pedro negou, cara. Negou. E por que Pedro negou? Alguém sabe? Por que Pedro negou Jesus no Sinédrio? Porque ele não acreditava em Jesus? Porque ele estava com medo da morte, irmão. Pedro negou Jesus porque estava com medo da morte. Isso combate toda a teologia liberal, combate ela, dizendo que os discípulos foram mortos não por amor ao evangelho, mas sim por rebelião aos zelotes ou algum grupo daquela época, porque eles eram semelhantes a nós, eles tinham medo, cara, medo. E agora Jesus ele vai fazer a pergunta a Pedro, a mesma pergunta. Ele diz aqui, João, capítulo 21, versículo 15, parte B. João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu amo. E disse-lhes, apascenta o meu cordeiro. 16. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, cara. Então, a ressurreição de Cristo, ela vai causar um impacto de esperança e ela vai impulsionar os discípulos para ir pelo mundo afora pregando o evangelho, cara. Esta é a esperança. Eles eram semelhantes a nós. A ressurreição de Cristo, ela nos impulsiona pela mensagem, cara. E da mesma forma que eles foram perseguidos ali, mas a esperança da ressurreição era o combustível para eles. Qual seria o motivo do medo de Pedro agora, sendo que o mestre ressurreto estava ali? Não haveria motivo, cara. Então, não há temor para Pedro. E agora, Jesus, mais uma vez, ele comissiona Pedro, quando ele falou, lá no primeiro chamado, não serás pescador de... Agora serás pescador de homens. E agora, numa linguagem de Jesus, ele fala, vai, Pedro, agora pastoreia as minhas ovelhas, cara. Comissiono você a ir pelo mundo, não temas. E nós temos agora essa mesma comitiva, cara. Se a garantia da ressurreição foi o impulso dos discípulos a irem pelo mundo anunciando esta verdade que chegou até mim e até você, cara. E agora, assim como Maria Madalena e os outros apóstolos, nós saímos pelo mundo afora falando sobre essa mesma mensagem. Mensagem de esperança, e nós vamos pelo mundo afora dizendo, há esperança, porque Cristo ressuscitou, a morte não é o fim, nós aguardamos em Cristo, novos céus e nova terra, nós aguardamos a ressurreição, para estarmos eternamente com Ele, amém? Então eu encerro aqui com uma oração. Ai, ai, Senhor Deus, oh Deus, obrigado, Senhor, porque A tua ressurreição, Senhor Deus, é a garantia, Deus, da eternidade, Pai. O Senhor ressuscitou, Deus, e apareceu diversas vezes aos seus apóstolos, Senhor Deus, e mostrando, Deus, que, ó Deus, a mensagem central para nós, Deus, é espalhar essas boas novas e pregar, Deus, em seu nome o teu reino, Senhor Deus. Pregamos em seu nome, Deus, aquilo que é a única esperança e caminho para nós, Deus, que é um dia, Pai, se rendermos aos pés da cruz, hoje, Deus, para estarmos com Cristo, Deus, na eternidade, Deus. O Senhor, Deus, andava por essa terra, dizendo, arrependei-vos, Deus, e da mesma forma, Senhor Deus, o Senhor nos comissiona desta mesma maneira, Senhor, a pregar este evangelho e anunciando, Senhor Deus, a todos os povos, raças, tribos, língua e nações, Deus, que em seu nome há ressurreição. Então nós agradecemos, Senhor, no teu precioso nome, Jesus. Amém.